meu convidado para ajudar a gente a entender toda essa transformação que está acontecendo, principalmente no que diz respeito à demanda internacional, é o meu amigo Geraldo Isoldi, analista de commodities. Seja bem-vindo, Geraldo. Obrigado por estar aqui com a gente. Hoje a gente amanheceu aí com a notícia de abertura do mercado do Vietnã. A gente teve aí a promessa do Japão de uma visita técnica para também já começar aí a liberar mercado para o Brasil. E também hoje tivemos a notícia, né, Geraldo, de que as compras dos Estados Unidos ou da China de carne dos Estados Unidos estão diminuindo. São números oficiais, números vindos lá do USDA. Enfim, tudo isso torna o mercado asiático bastante atrativo aqui para o Brasil. Mas até que ponto a gente pode contar com esse mercado? O que a gente tem que entender? E principalmente, como é que a gente tem que se preparar para essa nova realidade? Seja bem-vindo, meu amigo.
Obrigado, Alec. Bom dia. Quase boa tarde já, né?
Isso aí.
A gente teve aí, com esse comércio global aí de carne bovina agitado, né? Coisa que é muito bom para o Brasil. A comitiva presidencial passou ali pelo Japão, a gente teve essa negociação aí para uma eventual liberação de exportação para o Japão aí, uma visita técnica aí, quem sabe daqui a uns 2 meses. O presidente passou ali em Hanoi, lá no Vietnã, onde a gente teve essa notícia desse acordo aí com o Vietnã, não só de carne, mas como outros produtos também, né? E deve aí passar ali por alguns outros países aí nessa viagem aí pela Ásia. Se eu não me engano, acho que pela Malásia e pela Indonésia. China não está no programa, mas parece que tem uma possibilidade de se voltar lá em maio. Mas tivemos essa notícia aí, começando aí por essa notícia aí do Vietnã. A gente, o Alec, a gente ouve de Vietnã, a tendência é dar uma desprezada, né? Vietnã e tal. Mas a verdade é que o Vietnã ele é um país que ele tem se desenvolvido muito aí nos últimos 30 anos, né? E nos últimos anos aí tá com uma taxa de crescimento aí de 7% ao ano. Então, assim, é um país que tem crescido, é um país com bastante potencial, né? E um país que ele importa aí entre. Faz difícil de você pegar os dados na realidade, né? Mas enfim, andei pesquisando os dados que eu consegui aqui entre 2019 e 2021. O país ele exportou uma média aí de 320 mil toneladas de carne bovina por ano, tá? Principalmente aí da Índia, um pouco da Austrália, Canadá, Estados Unidos e Argentina. Eu vivo tocando aqui no ponto, Alec, que para o Brasil, a China, ela é muito boa para nós como parceiro comercial, mas ao mesmo tempo é um grande problema, né? Afinal de contas, a gente exportou aí em 2024, e nos anos anteriores também a média foi essa. Em 2024, a gente exportou 51% da nossa carne exportada para a China, né? No caso, ano passado foi 1,3 milhões de toneladas. E, aliás, isso dá 52% do total, desculpa. E nos anos anteriores também tem sido aí em torno de 50%, tá? E ao mesmo tempo que isso é uma coisa muito boa, também é uma coisa muito ruim, né? A gente acaba ficando altamente dependente da China. A gente teve alguns episódios que mostraram o custo dessa dependência, né? Que foram esses episódios aí, esses dois. Últimos episódios que a gente teve de vaca louca, né? Mas a gente tem outros problemas também, né? Quer dizer, que não seja uma vaca louca, qualquer outro problema, mesmo o econômico da própria China, isso é uma coisa muito ruim, a gente está dependente disso. Então, assim, qualquer.
Recentemente,
Oi?
essa revisão das habilitações de alguns frigoríficos, né? Três frigoríficos, se eu não me engano, né?
Exato, e essa história que ocorreu com os Estados Unidos também, Deus me livre, bater na madeira aqui, mas poderia ser aqui no Brasil também, né? Então, assim, essa é uma grande desvantagem de se depender tanto de um grande mercado como a China. E eu sempre bato na tecla aqui no programa, quando a gente conversa, que toda vez que a gente conversa, eu falo isso, a gente precisa tentar diversificar mais esse mercado de exportação. O que é muito complicado quando se tem um comprador responsável por 50%, né? Porque qualquer outro comprador que entra aí, você não tem atualmente um país no mundo que vá peitar a China, que vá fechar um acordo com o Brasil e vá comprar lá, sei lá, 900 mil toneladas de carne por ano, que seja 500 mil, né? A gente tem aí o Japão, né? É um bom candidato a isso, né? Mas se ele entrasse aí no jogo, se a gente fechar isso, né? Supondo aí uma conta aí. Bem conservadora, né? Que o Japão compra aí cerca de 233 mil toneladas aí por ano de carne da China, do Brasil, ele vai para segundo lugar, vai passar os Estados Unidos, que tem, até por conta dessa alta nos preços lá, tem sido um parceiro econômico, um parceiro importante nesse comércio global, é o nosso segundo maior comprador. O ano passado comprou aí 189 mil toneladas, né? Então, de novo o que eu digo, né? Primeiro lugar comprou China, 1,3 milhões, né? O segundo já vai para, não chega a 200
Menos
mil.
200, é verdade.
Então, assim, é complicado, mas enfim, é essa situação. Mas, assim, se a gente conseguisse, por exemplo, o Japão entrando aí, pelo menos aí coisa de 200 mil toneladas, já ia ser uma grande coisa, né? O Vietnã, obviamente, ele compraria bem menos, né? Até por conta do próprio consumo do país, enfim. Mas seria importante, né? Se o Japão aí, a gente falou aí que o Japão, que o Vietnã compra coisa de 300 mil toneladas por ano, né? Se o Vietnã entrasse comprando aí 50 mil, né? Ele já estaria aí entre os nossos, entre os 10 maiores compradores de carne do Brasil, né? Estaria aí à frente até da Arábia Saudita, que é um parceiro, importante e não chegou a comprar 55 mil toneladas, de carne no ano passado.
Ô, Geraldo,
Enfim.
eu não conheço o hábito e o consumo vietnamita, mas que tipo de carne eles exportariam? Você tem ideia se é uma carne com valor agregado maior ou se é o...
Eles já importam, esse país da Ásia, né? Eu também não sou um especialista em Ásia, né, Alex? Mas, assim, esse país da Ásia, eles têm o hábito de consumir muita carne suína e muita carne de aves, né? Então, assim, a alimentação, assim, é mais equilibrada aí entre essas duas carnes. E aí, inclusive, no Vietnã, se eu não me engano, eles já importam carne suína do Brasil.
Sim, carne
Tá?
suína e de frango também.
Isso. Então, agora, isso vai muito, Alec, por conta de preço, né? Então, a gente pega lá o caso da China, por exemplo. Na China, em termos de proteína animal, né, agora a situação está mudando um pouco, mas não é um país assim, uma população que tem uma renda per capita alta, né? Muito pelo contrário, até, sei lá, 15 anos atrás era pobre. Então, assim, a população acaba comendo muito o que é mais barato, a carne que está mais barata, né? E aí, conforme esse país ele vai evoluindo economicamente, esses hábitos de consumo eles vão mudando um pouco, né? Então, na China, quanto mais pobre o país, né? Quando você aumenta um pouco a renda, da família, quando a família tem um aumento de renda, ele vai gastar no quê? Ele vai gastar no celular, igual aqui no Brasil? Não, ele vai gastar em alimentação, né? Então ele vai melhorar um pouco o padrão de alimentação dele, seja na qualidade, seja uma coisa que ele na preferência, né? Então ele vai mudando um pouco o hábito, vai experimentando ali a carne bovina, vai gostando um pouquinho mais, enfim. Então é todo um processo que não é um processo rápido, é um processo que demora, né? Então, via de China, a gente está tendo esse processo lá, está aumentando esse consumo. No Vietnã, a mesma coisa. Acabei de falar aqui, o Vietnã ele tem economicamente melhorado ano após ano, então esperamos que a tendência é que o consumo de carne bovina ele aumente aos poucos.
Ô,
Pode ser que
Geraldo.
não supere o de carne bovina, o de carne suína, mas ele vai aumentar, né?
É só então para a gente amarrar direitinho. O potencial, os vietnamitas compram 300 mil toneladas por ano, uma parte dessas compras poderia então ficar com o Brasil. Japão,
Isso.
Geraldo, Japão, num primeiro momento se falou de uma visita técnica que poderia acontecer só no segundo semestre. Depois vem a informação de que em 60 dias essa visita técnica poderia acontecer já aqui no Brasil. Enfim, dá para contar com o mercado japonês rapidamente, na sua opinião, ou isso vai ser mais arrastado aí?
Alex, eu assim, eu acho que não vamos contar com o Japão como um cliente, como um parceiro comercial. Eu acho que toda essa certeza, eu acho que é muito difícil de ter, né? Eu acho que não vale a pena o risco, né? A gente apostar nisso. Agora, eu não vejo por que o Japão não ter o Brasil como um parceiro comercial, né? Então, aí é coisa de 700 mil toneladas de carne bovina por ano, né? 80% dessa carne ela é fornecida pelos Estados Unidos, que, como a gente sabe, está com o preço lá em cima, né? A carne do Brasil é a carne mais barata do mundo, é a mais competitiva do mundo, disparado. Inclusive, tenho notícias de exportadores americanos que compram a carne brasileira para exportar para os Estados Unidos, né? Não tenho detalhes, mas enfim, ouvi falar isso. Então, assim, o Brasil agora tá para tirar ali com a Organização Mundial de Saúde Animal o status ali de livre de aftosa, né? Então, assim, eu não vejo por que o Japão desprezar o Brasil como parceiro comercial, né? Então
Agora,
a gente teve ali.
o Geraldo, imaginando, né, que o Japão ele come ou consome uma carne de valor agregado maior, como você bem pontuou, boa parte das compras vem dos Estados Unidos. A gente está
Sim.
apto a fornecer essa carne de maior valor agregado para eles, na
Eu
sua
acredito
opinião?
que sim, olha, que o Brasil evoluiu muito nesse sentido aí nos últimos anos, né? Eu não vejo por que não, tá? Então eu vejo sim grandes chances da gente fechar essa parceria. Como você falou, o presidente da BIEC falou, ouvi, pelo menos a informação que eu ouvi foi do presidente da BIEC que haveria uma visita técnica daqui 2 meses, né? A última visita técnica que o Japão fez ao Brasil, se eu não me engano, foi em 2015, né? Então, quer dizer, eu não vejo, ou 2010, enfim, faz mais de 10 anos, eu não vejo por que o Japão, depois de tanto tempo, marcar uma visita técnica ao Brasil, se não
A
houvesse interesse.
intenção, né? Pelo menos, né?
Não houvesse uma intenção verdadeira. Então, assim, acho que se tudo correr bem até lá, se sair esse status com a Organização Mundial de Saúde Animal, já é um grande passo, né? Eu acho que talvez o Japão também esteja contando com isso. Se não tivermos, Deus me livre, mas se não tivermos nenhum problema ali até lá nesses 2 meses, né? Eu acho que tem tudo aí para ser fechado esse acordo.
Muito bem. Agora, Geraldo, um último tema que a gente precisa abordar é essa briga aí de China e Estados Unidos, a falta de registro lá para frigoríficos dos Estados Unidos para exportar para a China, enfim. Parece que essa situação está se acirrando e isso já se reflete, inclusive, em menor volume de carne exportada dos Estados Unidos para a China. Já está vindo alguma coisa para a gente? O que você tem visto desse mercado? Enfim, dá para contar com uma China mais feroz aí nas compras?
Alec, eu acho que nessa guerra comercial, e daí assim, eu acho que a gente tem que ver como um todo, né? Olhar ali a carne bovina, que é o que interessa para a gente, mas a gente tem que olhar o que que está acontecendo com todas as outras mercadorias, enfim, essa guerra comercial no modo geral, né? Então, a China não renovou, ela deixou de renovar 300 habilitação com 390 frigoríficos, né? Então, quer dizer, não foram canceladas, vamos dizer assim, né? Deixaram de ser renovadas. No momento é extremamente conveniente, né? Porque o preço da carne americana está lá em cima, né? E enfim. Prejudicou coisa de 650 plantas lá nos Estados Unidos, né? Então, assim, isso economicamente dentro do país é um fato importante, né? Sobre guerra comercial, o que a gente tem visto aí é muito difícil, está muito difícil da gente analisar tudo isso, né? Mesmo a gente que acompanha milho e soja, por exemplo, quer dizer, ah, impõe tarifa, não põe mais, coloca de novo, ameaça, volta para trás, né? Então, assim, falar qualquer coisa assim definitiva é muito complicado. Eu tenho muito cuidado quando para falar os Estados Unidos vai brigar lá com a China. Quer dizer, a China é o maior comprador de tudo no mundo, né? Eu não acho muito complicado ter uma os Estados Unidos falar, não, ó, não vou exportar mais para você, né? Tudo bem que no caso da carne o preço está muito alto lá, talvez até seja benéfico para os Estados Unidos, né? São 600 são o são acho que são, se eu não me engano, são 600 mil toneladas, 500 mil toneladas que sobra para o mercado interno norte-americano, né? Então, a gente precisa ver direito qual que é a jogada que os Estados que vai ser aí entre Brasil, entre Estados Unidos e China, que certamente não envolve apenas carne bovina, quer dizer, está ligado com outras mercadorias, né? A negociação é muito mais ampla,
Não
né?
dá, não dá
E aí,
então, não dá então, né, Geraldo, para caracterizar aí uma troca imediata, ou pelo menos uma necessidade imediata da China comprar mais do Brasil. Enfim, é um assunto que a
E
gente.
aí, olha só, Alec, eu acho que tem uma coisa que a gente tem que prestar atenção, que é o seguinte: a gente também vende 200 mil toneladas ali ano para os Estados Unidos, tá certo? Então, a gente tem que considerar que um eventual corte de relações aí, comerciais na carne bovina que seja, entre Estados Unidos e China, sobra 500 mil toneladas ano dentro do mercado americano,
E daí
né?
pode
Então, quer
comprometer a
dizer,
necessidade deles aqui com a gente também, né?
exatamente, né? Então, assim, eu acho que é muito precipitado falar assim, Estados Unidos, não, a China não vai comprar mais carne dos Estados Unidos, vai comprar do Brasil, entendeu? Vai fazer um efeito, óbvio.
Mas tem o
Né? Vai fazer
efeito
um efeito
colateral, né,
porque
Geraldo?
a gente vende menos para os Estados Unidos do que a China compra, bem menos. Né? A gente vende 400 mil toneladas, 300 mil toneladas a menos que a China compra para os Estados Unidos, entendeu?
Muito
Mas
bem.
tem esse joguinho aí que a gente tem que considerar. Então,
Boa.
assim, quando a gente fala de acordo comercial na carne bovina entre Brasil e Japão, eu não vejo por que não ocorrer, tá certo? Quando a gente fala do rompimento definitivo entre Estados Unidos e China, na questão de carne ou qualquer outra coisa, eu já acho que é uma coisa um pouco mais delicada. Eu acho que não dá para apostar nisso, entendeu?
Boa. Muito bom. Meu amigo, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, analisando esses mercados e principalmente trazendo essa nova perspectiva aí para a carne brasileira, mirar no mercado asiático, né? Que a gente tem lá boas perspectivas de evolução. Estou falando do Vietnã, que abriu agora o mercado para o Brasil, estou falando do próprio Japão, que tem pelo menos a intenção de comprar do Brasil, e principalmente a China, que é o nosso principal comprador, e saber como é que a China vai se comportar em termos de demanda aí para o futuro. Volte sempre, Geraldo, sempre bom te ouvir.
Obrigado, Aleco. Um bom final de semana pra gente.
Valeu.